Agora 41 da ordem, recurso ordinário 388, dígito 48. Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar, sustentação oral pelo recorrente reclamante, a advogada Shirley Araújo de Albuquerque Ferreira. É o 41 da ordem, recurso ordinário 388, dígito 48.
Bom dia, boa tarde.
Só a sustentação é só pela
advogada do reclamante, né?
Do reclamante, recorrente e reclamante.
Pode
ter espada, senhor?
Posso ler?
É amazônica, que a conclusão é muito grande, né?
Conhecer de ambos os recursos no mérito, negar provavelmente ao recurso empresarial e dar provavelmente parcial apelo do obreiro para, número 1, declarar com relação à parcela de anuênios que a prescrição incidente é a parcial, acolhendo o pedido de pagamento desses anuênios à razão de 1% ao ano desde a contratação, com os reflexos nas parcelas de natureza salarial na forma postulada na inicial. 2. Deferir a devida integração do auxílio alimentação e cesta alimentação nos repousos semanais remunerados, inclusive sábados e dias feriados, com repercussão no cálculo de férias acrescidas de 1/3, 13º salários, nas gratificações semestrais, licenças-prêmio e verbas rescisórias, saldo salário, abono, texto constitucional de férias, indenização PAI e descanso semanal remunerado, férias proporcionais e licença-prêmio. 3. Determinar que sobre as verbas salariais incidem recolhimentos previdenciários na forma do artigo 28 da Lei 8.212/91 e da Súmula 368, a cargo do banco e autorizada a dedução da cota-parte do autor, devendo ser realizado o aporte junto a Previ das contribuições devidas decorrentes das verbas salariais pleiteadas, cota-parte de empregado e empregador.
Renovo as saudações, e diante da antecipação de voto, eu vou sustentar só em relação à questão da inaplicabilidade do artigo 62, inciso 2º da CLT. Excelência, em que pese o entendimento de que, se tratando de gerente geral, aplicaria a exceção do artigo 62, inciso 2º da CLT, nós estamos direcionando a defesa embasados na súmula 287 do TST, em que devem ser observadas as funções realmente exercidas segundo o princípio também da primazia da realidade. Então, excelências, primeiramente, com base nos documentos juntados nos autos, entendemos que o banco recorrido ele também não observou o quesito e a questão de que não houve a majoração salarial do recorrente. Então, o preenchimento desse requisito objetivo ele é indispensável para o enquadramento do funcionário no 62º da CLT. Como também, em segundo lugar, restou, confesso, pelo preposto do reclamado, que a agência era dividida em áreas, em área comercial e de serviços, razão pela qual o autor não era o superior hierárquico dos caixas, dos escriturários e dos gerentes de serviços. Ou seja, ele não era autoridade máxima na agência. Ainda restou comprovada a divisão da agência através das testemunhas, motivo pelo qual o recorrente reafirma não era autoridade máxima na agência. Então, excelência, diante do exposto, é válido dizer que, embora a nomenclatura do cargo enquadre o recorrente na exceção 62, este, no caso do Intela, o reclamante, ele não possuía poderes e não era autoridade máxima. São os motivos pelos quais requer a reforma da sentença, para que ele faça jus às horas extraordinárias excedentes à sexta diária e trigésima semanal. Estas são as razões.
Opa, senhor relator.
Eu vou me ater também a essa questão do 287, mas da 262, entendendo que, de fato, há uma presunção, no sentido de que o gerente geral, conforme a súmula 287, estaria enquadrado na hipótese do 62. A questão relacionada ao 62 não é só no que diz respeito à questão de poderes, mas é também pelo fato da liberdade que ostenta o gestor, o empregado que está como gerente, de estabelecer a sua própria jornada de trabalho. E não ficou, a meu ver, demonstrado que o reclamante sequer tivesse qualquer limitação quanto a essa liberdade, considerando o exercício do cargo de gerente geral da agência. E agora tem uma questão, você colocou da remuneração, que uns 40%, é isso? A questão que bastante colocou.
Isso,
eu posso agregar um argumento, doutor João?
Oi, doutor.
É o seguinte, essa matéria está pacificada na súmula do TST, que é o gerente geral, e desta corte também. A fortiori, o gerente intermediário, como argumento, nós temos entendido que eles também estão subordinados à jornada de 8 horas. Desde que sejam os gerentes de mercado, os gerentes de qualquer nomenclatura. Se recebe 40%, se recebe a gratificação. Se recebe a gratificação, ainda que não tenha o poder de mando, não seja o gerente geral, mas se ele recebe a gratificação, ele está também subordinado à jornada de 8 horas. Fará jus a horas extras. A diferença entre um e outro é que esses farão jus a horas extras a partir da 8ª. É. A diferença é que os que estão enquadrados no 62 não têm direito a qualquer hora extra. E os outros, os gerentes intermediários, terão direito a partir da 8ª. Então, eu acho que esse argumento agrega aí ao argumento que eu compreendo também, que é bastante razoável o argumento de Vossa Excelência que está no voto. E uma coisa também que está aqui, mas me parece que a sentença já, o corte rescisório, apenas para deixar claro que a prescrição, observada a prescrição quinquenal, me parece que o juízo já fixou na sentença, né, doutora? Mas, de todo modo, com o anuênio está sendo reconhecido que a prescrição é parcial, talvez a gente devesse aqui dizer... Observar ao final, observada a prescrição quinquenal nos títulos. Para evitar depois embaixo da declaração do próprio banco ou do...
Aqui, o inciso 1 fala, né, que a prescrição incidente é parcial. Porém, eu digo isso no item 2, que a prescrição incidente é parcial.
Exato.
Vírgula, observada a prescrição quinquenal.
Observada a prescrição quinquenal.
Foi então, tem na inicial, vírgula, no item 2, no item 1. No final do item 1,
postulada na inicial.
Vírgula, observada a prescrição quinquenal.
Tá bom. Bem, com relação ao ponto, doutor João. Sim, com relação a esse ponto que Vossa Excelência está observando, mantém o voto como está?
62 eu mantém.
Então ficou assim, doutor Catão. Nós é o mesmo, doutor João. É o mesmo.
Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutora. Já estava assim no... É só um reforço argumentativo, mas já está no voto. Um colega nosso da Bahia defendeu no artigo, logo depois da Constituição, a não recepção do artigo 62 pela Constituição de 88. Um artigo muito denso, mas... não foi acolhido pela jurisprudência. Fazer o quê? Grande juiz e jurista do TRT da Bahia.
Agora o 101 da ordem é o recurso ordinário 1643, dígito 23, relator desembargador João Leite, sustentação oral pela recorrente reclamada, a advogada Gabriela Lamenha Lira Nunes. 101 da ordem, recurso ordinário 1643, dígito 23.
Está pela recorrente reclamada e o voto inicial pelo improvimento.
Doutora Gabriela, Vossa Excelência que está aí até agora resistindo bravamente, mas a conclusão do voto é pelo improvimento do recurso. está pela recorrente, com a palavra.
Ilustríssimo senhor desembargador, presidente da sessão, ilustríssimo desembargador relator e aos demais embargadores e autoridades, boa tarde. Inicialmente seria sobre a indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça a favor da recorrida, visto que apenas declarou ser pobre nos termos da lei, mas não trouxe qualquer fato comprobatório. E pela reforma da reforma trabalhista, o artigo 790 pede que seja trazido algum voto que comprove. O foco aqui vai ser sobre a questão da reversão da justa causa. A reclamante foi demitida por justa causa e ofereceu o reclamatório trabalhista, pugnando pela inversão para que fosse sem justa causa. A referida sentença acolheu, só que ocorre que durante a instrução do processo foram juntadas diversas advertências direcionadas à requerente, algumas delas, conforme a juíza Adicol falou, não tinham assinaturas. Ocorre que uma dessas advertências foi pelo fato da própria requerente não assinar a folha de ponto. Então, evidencia-se que se ela se recusava a assinar a folha de ponto, então fica mais claro que ela não teria qualquer justificativa para assinar as advertências. Então, ela se recusou a atender cliente, teve desafeto com um colega de trabalho, e é uma empresa que trabalha com serviços e atendimento ao cliente. Então, já balançou a confiança, se tornando insustentável a harmonização da relação entre empregado e empregador. Uma coisa que a juíza fala na sentença é que não houve uma gradação de advertências. Mas, conforme se observa nos julgados daqui da própria turma, se tem a justa causa, a desídia, que foi o fato, as faltas injustificadas, a insubordinação sem qualquer motivação e a reversão indevida. Então, aqui, diversas vezes a autora foi devidamente advertida, principalmente no último ano da prestação de serviço à empresa. Porém, ela não mudou seu comportamento no ambiente de trabalho, causando, inclusive, diversos fatos entre os colaboradores da empresa. Então, se todas essas advertências, todo esse comportamento não justificava uma demissão por justa causa, fica complicado saber qual deveria ser o posicionamento do empregador. Reitero os pedidos do recurso no sentido de reformar a sentença para que os honorários de sucumbência da advogada da recorrente sejam calculados nos parâmetros legais, fixando-se num percentual de 15% sobre o proveito econômico ou, no mínimo, sobre o percentual de 5% ou 10%. Pelo exposto, excelentíssimos desembargadores, requer o deferimento do recurso para anular a sentença de piso, reiterando e trazendo à luz especialmente ao que se refere sobre a devida demissão por justa causa e a importância de se reformar a sentença, especialmente nesse sentido.
Senhor relator.
A questão de respeito à reversão da dispensa por justa causa. A magistrada de origem julgou procedente o pedido de reversão, considerando que não houve uma clara justificativa para a demissão por justa causa da reclamante. A reclamante trabalhava na função de manicure e foi dispensada em 19 de agosto de 2017. Na contestação, a ré justificou a dispensa da obreira no sentido de que, ao longo do pacto laboral, a autora recebeu diversas advertências consoante resta evidenciado nos autos. As situações que ensejam advertências devem ter sido motivos diversos, todos deram de forma recorrente com uma situação de desafeto com um colega de trabalho, hora de expediente, recusa atender cliente. A reclamante chegou a receber reiterados chamados sobre a falta de anotação de ponto e, por fim, diversos casos de subordinação sem qualquer justificativa. E o ápice deu quando a reclamante recusou-se a trabalhar numa filial da reclamada. A A proposta diz que não presenciou dispensa da reclamante, que a dispensa resultou de uma acumulação de motivos e que o ato da dispensa foi negativo da reclamante em prestar serviço em outra unidade da reclamada. Que a reclamante não foi advertida por esse fato, e sim recebeu advertências anteriores por outros motivos. O que a juíza colocou no fato é de que as advertências pelas faltas, né, demonstra, na visão talvez da reclamada, a ideia de que serão faltas não tão graves, ou pelo menos faltas chamadas faltas leves. Em nenhum momento a empresa chegou a aplicar uma falta mais contundente, uma penalidade mais contundente, como seria no caso de uma suspensão contratual nesses 3 anos de trabalho da reclamante. E por isso eu entendo que houve uma desproporcionalidade no ato de demissão da reclamante, com 4 anos de serviço ter a justa causa, quando chegou a ter uma penalidade maior do que apenas uma mera advertência. Então, por isso que estamos acompanhando a sentença, mas fico aí a ouvir a ponderação dos colegas a respeito.
Doutor Cartão. Acompanho também. Eu acho que a gota d'água aqui para a despedida foi, segundo consta dos autos, a recusa, a transferência obrigatória da reclamante de uma filial para outra. É saber se isso é caso de justa causa, se ela foi contratada para trabalhar numa unidade, se foi transferida para outra, se descontava do contrato ou não. Eu também acho que está razoável aí a juíza que prolatou a sentença, foi de muita prudência. A sentença líquida, que resultou no pagamento apenas das parcelas rescisórias, no valor de R$ 4.931. Acompanho também.